Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, pau de selfie, pau de belfie, drone de selfie. A cada dia é lançada uma inovação tecnológica para facilitar a captura dos tão populares autorretratos. Há levantamentos que indicam que são tirados quase 1 bilhão de selfies por dia em todo o mundo. E grande parte deles vai parar nas redes sociais. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com o Cristiano Nabuco, psicólogo com pós-doutorado em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sobre o impacto que essa prática tem na vida das pessoas. Doutor Cristiano Nabuco, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Agradeço muito a atenção, Fabiana.
Bom, doutor Cristiano Nabuco, eu gostaria, primeiramente, de saber qual a opinião do senhor, então, sobre os selfies. Na sua opinião, eles deveriam ser totalmente abolidos?
Olha, a primeira questão que nós temos que ter em mente é que, como tudo na sociedade, nós estamos vivendo, no que diz respeito a essa questão, um grande modismo, né? Então, nós não temos ainda uma noção muito delimitada do quanto que isso veio, na verdade, para ficar, ou é apenas uma temporada, né? Como tantos outros comportamentos. De uma maneira ou de outra, Fabiano, o que eu diria assim, que é assustador quando nós olhamos para a marca de 1 bilhão de selfies por dia. Quer dizer, isso sugere que as pessoas, de uma maneira ou de outra, estão tão voltadas para si mesmas, para suas realidades, que isso, a médio e longo prazo, pode ter um impacto muito negativo, Fabiana.
O impacto que o senhor diz na vida social delas, isso, nas interações com familiares e colegas de trabalho, amigos?
Olha, a gente pode destacar, Fabiana, vários efeitos ou várias consequências. A primeira delas, que eu acho que é uma das mais relevantes, dentro da classificação de saúde mental, existe uma denominação que nós chamamos de transtornos de personalidade, que são comportamentos que a gente poderia chamar de exagerados, que uma pessoa desenvolve acerca de um determinado aspecto. Então temos aí o indivíduo que ele é, por exemplo, obsessivo compulsivo, temos aí o narcisista. Para você ter uma noção, alguns pesquisadores associam já essa fase, essa geração que nós estamos vivendo, a um aumento exponencial, por exemplo, de transtornos narcisistas de personalidade. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou, por exemplo, que está havendo um aumento exponencial. Então, alguns cientistas sugerem que isso se deveria diretamente pelo fato dessa autoexposição. Quer dizer, as pessoas acabam ficando tão voltadas para si mesmas que elas começariam, então, a viver o que um autor chamado Elie Parisier costuma preconizar, que as pessoas acabariam vivendo numa verdadeira bolha customizada, onde elas veem mais ainda delas mesmas, Fabiana.
Agora, doutor Cristiano, essa prática de tirar fotos, por exemplo, depois do que acoplaram a câmera ao celular e o aparelho deixou de simplesmente fazer ligações e passou a fazer várias outras atividades, fez com que as pessoas começassem a tirar várias fotos, né? E passassem a querer registrar tudo. Agora, com a câmera reversível, né? Que permite o selfie, as pessoas, então, querem registrar as fotos com elas, né? O autorretrato. Isso faz com que as pessoas deixem de vivenciar na plenitude o que estão fazendo, as atividades que elas estão, por exemplo, vão a uma galeria de arte e em vez de prestar atenção no quadro, é mais importante fazer o selfie do quadro com ela, né?
Olha, Fabiana, acho que essa tua pergunta é uma das mais importantes que a gente pode destacar. A ideia, ela é muito importante porque, né, se a gente for parar para pensar, vamos ter um pouquinho em perspectiva aí a questão de uma psicoterapia, né? A grande parte dos indivíduos que chegam para buscar tratamento por quadros mais agudos, de depressão, seja lá do que for, pânico, essas pessoas buscam ajuda exatamente por um processo que eu chamaria de uma alienação progressiva delas mesmas. As pessoas começam a se distanciar tanto das suas próprias emoções e da sua realidade, do seu momento imediato, que é como se o aspecto psicológico da pessoa desse o sinal de que alguma coisa não vai bem. Então, muitas vezes nós poderíamos dizer que as doenças psicológicas ou psiquiátricas seriam sinais de alerta. Então, quando você menciona isso, isso me faz lembrar que, na verdade, a gente acaba caminhando no sentido exatamente oposto do que a gente chamaria de saúde mental, né? Porque cada vez que eu estou me olhando dentro de uma ótica dos outros, né, dentro da ótica de terceiros, dentro da perspectiva do que vão achar, eu não estou em contato com a minha experiência presente. Né? Então, de uma forma ou de outra, é como se eu estivesse, tem um autor que ele costuma dizer, que a pessoa se muda dela mesma. Né? Ou seja, isto é muito ruim, porque, na verdade, eu estou muito mais preocupado com a forma, com a aparência, com o jeito, com a maneira com a qual eu vou aparecer, do que propriamente com o meu bem-estar pessoal.
Como o outro vai me perceber, né?
Exatamente. É como se eu vivesse, na verdade, um grande Big Brother, como diria o George Orwell lá atrás, uhum. Né? Onde eu tenho o grande irmão que está me observando o tempo todo e eu tenho que criar essa perspectiva de uma boa exposição. Então, eu acho que isso é terrível.
Agora, doutor Cristiano, só para desviar um pouquinho, se o senhor me permitir, nós não estamos já vivendo nesse grande Big Brother no momento em que todos ao redor possuem uma câmera à disposição, então caso qualquer um de nós apresente um desvio de comportamento, ele é passível de ser registrado e exposto na rede?
Ah, sim, sim, acho que esse ponto é um ponto extremamente relevante, porque o que ocorre, né, nesse momento, quando você não faz o registro apenas da sua realidade, mas você inclui terceiros que muitas vezes nem dariam aí a sua anuência, a sua concordância, você começa a se defrontar com aspectos legais que ainda são muito indefinidos, fazendo então, Fabiana, com o que a gente vê diariamente aí aos montes no mundo todo, pessoas que se sentem invadidas, desrespeitadas, porque veja bem, vamos imaginar que estamos num mesmo ambiente e eu adoro fazer selfies, mas você não. Então, à medida em que eu tiro uma fotografia, o que que acontece? Eu posso incluir de uma maneira inadvertida ou não, né, a sua imagem. E isso pode ferir o teu princípio aí da tua privacidade. Né?
Que é a questão do alcance, tanto do pau de selfie, como, inclusive, agora foi anunciado recentemente o drone de selfie. Né? Então, um drone que poderá subir, né, assim, a uma determinada altura e fazer um selfie da pessoa ou, de repente, do quintal do vizinho.
Do quintal do vizinho, da janela, do prédio, enfim, quer dizer, o limite é infinito.
Ainda, né? Não foi discutido, né? Agora,
não,
voltando
não.
À questão do selfie, doutor Cristiano, ele tem uma vantagem que é defendida, que é a questão da pessoa que viaja sozinha e, de repente, está num local onde não há ninguém para quem ela possa perguntar. Né? Também há aqueles contrários que dizem que isso interrompe aquela possibilidade de travar o contato com o estranho e pedir que tire a foto. Né?
Uhum,
mas,
uhum.
Por exemplo, um casal que esteja dirigindo numa estrada e pare no mirante e não tem ninguém no mirante.
Uhum.
É uma tecnologia válida para que o casal possa se registrar numa foto e registrar aquele momento, mesmo que não seja para postar numa rede social? O senhor não concorda?
Eu acredito que sim, Fabiana. Acho que o grande ponto, na verdade, não é se veio o drone, se não veio, se isso é certo ou errado. É aquela velha noção do bom senso. Quer dizer, eu até posso fazer o registro de mim mesmo em algumas situações, quer existam outras pessoas ou não, quer eu ache aquela cena bonita ou não. Isso não tem problema nenhum. Eu não vejo nenhum tipo de impeditivo, de problema que possa... A grande questão é que a maioria das pessoas, ela, vamos dizer assim, entre aspas, ela perde a mão. Então,
uhum.
Para ela sair dessa condição de bom senso para tornar-se exagerada ou até obsessiva com esse tipo de coisa, como diz a literatura popular, são dois palitos, né?
Uhum.
Então, é isso que nós temos que ficar atentos, na verdade, é utilizar a tecnologia de uma maneira em que ela nos sirva, não que nós ficamos ao sabor dela e aí tendo que o tempo todo seguir esses modismos, esse comportamento em massa, porque simplesmente é legal, né? Eu acho que nós temos que ter um pensamento próprio, quer dizer, eu acho que todo e qualquer ato, comportamento, a pergunta que você tem que ter em mente é o que eu quero atingir com isso.
Uhum.
Né? Se eu tiver claro que eu quero impactar as pessoas como muitas celebridades o fazem, ok, não tem problema nenhum, está dentro do seu direito e você está fazendo isso de caso pensado. O problema que eu entendo é que grande parte das pessoas, se não, Fabiana, a grande maioria, começa a entrar num nível de comportamento que ele se torna inconsciente. Uhum. Aí sim eu acho que mora o problema. Quer dizer, afinal de contas, você comanda a sua vida ou você se sente comandado por aspectos que muitas vezes você sequer pensou a respeito?
Uhum. Eu converso hoje, na palavra de especialista, com Cristiano Nabucco, psicólogo com pós-doutorado em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sobre o impacto que a exposição excessiva de selfies nas redes sociais tem na vida das pessoas. Agora, doutor Cristiano, então, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas de como as pessoas devem proceder ou pensar, considerar antes da publicação de um selfie. Uma rede social, o Facebook, anunciou que vai colocar alguns mecanismos como perguntar em determinadas horas do dia se o usuário tem certeza que gostaria que a mãe ou o chefe, né, visse ou lesse aquele comentário ou aquela foto, né, antes da publicação efetiva. O senhor acha que isso é uma coisa que a pessoa deveria ter em mente antes de publicar um selfie?
Eu acho que essa colocação sua é importantíssima. Para você ter uma noção, isso é um dado que ainda é desconhecido entre as pessoas. Algumas empresas de alguns países, elas oferecem já, Fabiana, aquilo que eles estão denominando aí de biografia digital ou virtual. Então, imagine só que você é proprietário de uma grande empresa e eu quero fazer parte do processo seletivo. Então, você busca essas empresas e pede o diário digital meu. Então, essas empresas, elas oferecem para você tudo, absolutamente tudo, que você um dia publicou ou postou na internet, seja de uma maneira aberta, né, ou inbox, como dizem, de uma maneira reservada. Mas como que eles conseguem isso? Eles conseguem isso. Não? Eles rastreiam seu endereço IP e eles conseguem puxar tudo. Então, o que acontece? A grande pergunta que eu vou fazer é, antes de postar qualquer coisa que seja, eu tenho que me perguntar, isto pode, de alguma maneira, ser prejudicial a mim em algum momento da minha vida? Para você ter uma noção rápida do que eu estou te dizendo, minha filha, há um ano atrás, foi fazer uma entrevista de emprego em uma emissora de televisão, né? Que ela é jornalista e quer trabalhar. Quando ela chegou lá para fazer o estágio, ela entregou o currículo dela, o entrevistador pegou o currículo e falou, não, pode guardar, isso não me interessa, me dá seu nome aí na rede social que eu quero ver de verdade quem você é. Então, o que acontece? Se as pessoas tivessem um pouco em mente que aquilo pode ser usado contra elas, eu acredito que, bom, vamos chutar aqui, Fabiana, pelo menos metade do que é postado não seria. Então, volto a dizer, se as pessoas tivessem um mínimo de cuidado, de consciência, de bom senso, talvez aquelas jovens que estariam à noite numa balada não postariam aquela foto numa posição estranha ou segurando copos de uísque, porque um dia um chefe pode observar e aquilo pode depor contra elas. Então, eu acho que vale a gente desenvolver a atenção e a consciência a respeito do nosso comportamento. Fabiana, seja na internet ou na vida real.
Certo. Doutor Cristiano Nabucco, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço. Um abraço a vocês, ouvintes.
Um abraço, muito obrigada. Eu conversei com Cristiano Nabucco, psicólogo com pós-doutorado em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sobre as implicações sociais dos selfies, os autorretratos tirados e que vão parar nas redes sociais. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Irã Albuquerque, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição de Edson Júnior e coordenação de Cláudia Diniz. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.